Oi, eu sou o Tu e esse é o Torradio Podcast.
Nós somos jovens, jovens, jovens.
Have a head start if you are among the very young at heart. Seja bem-vindo, ouvinte fiel do Trade Podcast. Estamos aqui em mais um episódio dos Novinhos. Os Novinhos, aquele episódio que a gente busca bandas novas para apresentar para vocês, elas fazerem sucesso e quem sabe patrocinarem essa porcaria desse podcast um dia. Comigo está o chefe, né? Está o dono do Outrage, o cara que mora na ilha de Man, ali na Inglaterra, Ricardo Banho.
Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, meu parceiro Valezão. Na verdade, o dono dessa bagaça aqui era o irmão de um brother que tá aqui, é que ele foi lá, comprou e jogou fora a escritura e não foi o cara que passou ali atrás, porque o dono era ele, falou, não quero saber não, é aquele Corcel 2 que você compra pensando que vai ser aquele carro maravilhoso que você passar, na verdade ele só esquenta o motor e vaza óleo, né? Ele falou, não, fica pra você aí. E dono somos nós, queridão. Dono somos nós e hoje temos dois passageiros aqui que mês passado, eu não vou tecer comentário sobre o mês passado, não, eu vou deixar que o nosso ouvinte, o nosso visualizador aqui tome as suas conclusões, mas não ganhamos 10 mês passado não, mas quem sabe a gente não ganha agora.
Não, a gente nunca vai ganhar um 10 no Novinhos, mas... vamos ganhar um 10 por convidados. Eu tenho aqui hoje os dois hosts, co-hosts do podcast, dos podcasts que eu mais gosto, que passam na frente da minha fila. Eu ouço o podcast, eu comento o tempo inteiro, o pessoal que está no carro, eu falando sozinho, pensa em me internar, mas eu tenho todos os comentários. Um dia eu vou gravar isso, se quiserem fazer depois um replay, assim, regravar os podcasts de garagem com mais um convidado, vou ter tudo gravado também. A nossa querida Marina, chefinha, direto dos States, prestes a ser mamãe. Tudo bom, Marina?
Tudo bem, estamos aqui de volta. Eu acho que foi meio polêmica minha última participação, então eu vim aqui hoje para fazer pior.
Piorar sempre.
Muito bom. E junto com a Marina, o cara que é o meu álibi na internet, porque afinal de contas, se alguém falar de um podcaster careca, asmático e daltônico, pode não ser eu. É o Cello. Tudo bom, Cello?
Exatamente. Afinal de contas, quem tem um tem dois, né, cara?
Exatamente.
Não, é um prazer imenso estar aqui com vocês. E eu já aviso o seguinte, se alguém não gostou das minhas escolhas do último programa, aguardem, porque agora eu não sei nem o que é que eu vou colocar. Eu tô recebendo de lambuja aqui, de sopetão para apresentar alguma coisa. Então aguardem que tudo pode piorar. E eu já falei, não contem comigo para salvar o mundo. Eu tô aqui para piorar a situação.
É, tem convidado que vai na sua casa e leva uma garrafa de vinho, leva uma caixinha de cerveja e tal. Tem convidado que chega na sua casa de mão vazia e ainda pergunta se tem alguma coisa pra ele, né? É o Cello hoje.
E quebra um copo.
É, quebra um copo. Mas, Bunnyman, sem mais delongas, vamos ver o que a gente vai fazer esse mês comparado com o mês passado. E vamos mudar a ordem, então. Já que a chefinha fechou com o Funko Pop dela mês passado, chefinha, o que você tem de bom pra nós pra começar de novinho esse mês?
Olha aí, ó, o meu novinho, eu dei uma dobrada na regra, eu perguntei pro Flashback, ele falou que podia, então eu dei uma dobrada na regra, porque esse cara, ele tem uma carreira de mais de 5 anos, porém, ele começou uma carreira solo há menos de 5 anos, e essa música que eu trouxe hoje, ele é da carreira solo dele, que tem menos de 5 anos. Então, ali pertinho da Coreia, mas não na Coreia, vamos trazer hoje um pouquinho da China, né? Porque a gente está ali na Ásia, na região. Existiu, ainda existe, porque eles estão voltando agora. Então, assim, acabou a banda, mas a banda vai voltar agora. Esse ano, 2025, essa banda está voltando. Ele fez parte, e vai fazer, porque vai voltar, da banda de K-pop GOT7, mas a carreira solo dele começou em 2019 para 2020. O nome dele é Jackson Wang, e por mais que ele fizesse parte de uma banda de K-pop, uma banda coreana, ele é chinês. Então, ele foi um artista que ele foi convencido a participar de uma audição, né, para fazer parte de uma banda de K-pop. Assim, olha, você até que tem um jeito, né, um físico legal, uma carinha bonita, você não quer ir ali fazer um teste, não? Aí ele falou, tá bom, não tô fazendo nada. E foi. Ele era atleta olímpico, para vocês terem ideia. Ele era atleta olímpico de esgrima, os pais dele são atletas olímpicos, então ele veio de uma família olimpiana. Ele tem, inclusive, uma tatuagem, né, com o símbolo das Olimpíadas. E passou no teste. Então, enquanto tem gente que fica anos e anos treinando nessas bandas de K-pop, o chinês foi lá e furou a fila. Como diria o Tielo, sempre tem um chinês mais novinho que a gente que faz 10 vezes melhor as coisas do que a gente faz, né? Então, sempre vai sempre passar na nossa frente. A banda meio que deu uma pausa e ele... Porque o que acontece? Eles saíram da gravadora que montou essa banda, né? Esse GOT7. E foi cada um para um lado. Alguns foram pro exército, outros viraram atores de dorama, etc. E aí, de novo, o que aconteceu 5 anos atrás? Pandemia. Então fica todo mundo preso em casa, etc. Ele tava com o dinheiro sobrando, começou a fazer música pros fãs da banda, pros fãs dele, e com a intenção de entreter as pessoas que estavam em casa, que não podiam sair. Principalmente na China, que estava muito mais restrito do que qualquer outro país. Então, eu vou colocar aqui no chat. É uma música que chama 100 Ways. So, então, assim, ele é um cara que ele fala inglês super fluente, aprendeu coreano, fala chinês, ele fala acho que umas 7 ou 8 línguas. A maioria das músicas que ele lançou para fora nessa época de carreira solo dele foram músicas em inglês. Mas os clipes todos têm um visual chinês. Ele tem vários visuais daqueles filmes antigos de Hong Kong, que tinha aquelas lutas e tal. Esse é mais um história de amor da antiga China, dos samurais, etc. Mas é super legal. Então, tá aí, Bunnyman, o Jackson Wang, que é o nome artístico dele, com a música 100 Ways. E uma coisa que eu gostaria de ressaltar nas músicas dele é que são todas patrocinadas pelos fãs. Todos os clipes dele são patrocinados pelos fãs. Ele pagou as gravações das músicas, então assim, estúdio, etc, etc. Mas vários clipes é o que eles chamam de internet money. Eles fizeram crowdfunding e a galera pagou para ele fazer o clipe. Porque estava em época de pandemia, então ele ajudou vários produtores que estavam precisando de grana, porque não estava tendo público, não estava tendo trabalho em si. Então foi bem legal.
Já ganhou do vocalista do Echo, que fez um crowdfunding do último álbum dele. O último álbum dele era uma bosta. Bom...
Eu não fiquei sabendo desse. Se eu soubesse, eu pagava para ele não lançar.
Vai estar no Who Are You. Inclusive, eu vou fazer a pergunta de Who Are You pro senhor. Vamos ouvir então aqui o Jackson Wang.
Leave a love, leave a lover. 100 ways to leave a love, leave a lover. that you need.
Porque, né, que você tá lá você tá, é bem gostosinho. Mas assim, você vê aí a limitação pandemia de espaço, né? É um estúdio só, é um espaço micro de pessoal, não podia ter muita gente, não podia ter muita coisa, de custo. Você vê que é tudo meio escuro, então a mesma iluminação que foi usada nas partes mais claras, etc. Então, você vê que teve toda essa limitação do começo. E uma coisa que é uma característica que pra gente passa batido, mas para um público de K-pop é um absurdo, que é ele abraçar uma mulher.
E é?
Você nunca vai ver um artista de K-pop que está sendo financiado por uma empresa da Coreia de K-pop abraçar uma mulher, fazer carinho numa mulher, encostar numa mulher que seja. Entendeu? É muito raro. Então, assim, ele só pode fazer isso de abraçar, de dançar com ela sozinho, de encostar nas costas dela, etc. Porque é uma carreira solo e, né, e o clipe é dele, é o famoso, você quer fazer do jeito que você quiser, faz o seu e faz o que você quiser. E pra gente é só uma quinta-feira, né? Então, assim, pra gente é normal. E é isso. Eu gosto muito do Jackson Wang, eu descobri ele durante a pandemia. Por quê? Porque são essas musiquinhas assim, popzinhas de você deixar no fundo. Era em inglês, eu não sabia que esse cara era de banda de K-pop. Aí já vou, os K-popers vão me matar, porque essa foi uma das bandas mais famosas de 10 anos atrás, foi a banda dele. Eu não sabia que era uma banda de K-pop, porque todas as músicas dele são em inglês. Todos os álbuns que ele lançou depois da carreira solo dele são em inglês. E aí que eu fui ver, eu fui pesquisar, eu perdi 3 shows dele. O primeiro eu tava com Covid, não pude ir. O segundo, eu viajei pro Brasil, ele fez o show aqui. Aí eu perdi, tive que vender meu ingresso. O terceiro, ele foi pro Brasil, eu voltei pra cá e não deu pra eu ir. Então eu perdi também. Então eu nunca fui no show dele, porque os 3 shows que eu tive ingresso pra ir, eu perdi por causa de intempéries da vida. Mas eu tenho uma tristeza no meu coração a respeito dele. Você lembra, Valézia, aquilo que a gente falou lá no último programa, onde cada membro de uma banda, de um grupo de K-pop tem a sua
especialidade.
Exato. A habilidade dele não é habilidade vocal. Quando eu digo habilidade vocal, ele consegue gravar, qualquer um consegue gravar em estúdio. Mas segurar uma música inteira sozinho não é pra qualquer um. Grupos de K-pop, cada um canta uma, duas frases, se alternam. É por isso que eles aguentam dançar a música inteira. É por isso que Britney Spears fazia, dublava, né? E todo mundo falava, ah, tá fazendo playback. Claro, quem consegue dançar desse jeito e cantar ao mesmo tempo? Ninguém tem ar suficiente pra isso tudo no pulmão. Ele, todos os shows dele que eu assisti ao vivo pelo YouTube, que ele fez Coachella, ele fez Lollapalooza, ele fez vários desses festivais, claro que nunca em palcos principais, né? Ele dublou e dublou mal. As partes que não era pra dublar, não tava legal, entendeu? Então, assim, ele é um performer, ele é um artista visual, ele é um dançarino excelente, no grupo ele fez o super sucesso. Mas, infelizmente, o ao vivo dele, que eu assisti no YouTube para esses festivais, não sei se ele tava animado demais, entendeu? Se ele queimou a largada antes dos festivais, porque tem artista que faz isso, né? Dá uma queimada na largada antes e depois, na hora de entregar, sofre. E como eu nunca assisti nenhum ao vivo mesmo, então eu não tenho minha opinião para dar do ao vivo. Agora eu quero saber a opinião de vocês.
Pois é, pois é. Eu vou começar agora, Bani, eu vou começar. E para quem está nos ouvindo no feed, a gente faz isso ao vivo no YouTube e a gente assiste o vídeo, né? Todos nós pela primeira vez, tirando quem escolheu a música. Então é bem legal, a gente comenta isso aqui. Venha pro canal do Alt Radio Podcast, que já está bombando. Nós temos 115 inscritos, Bani, mano. Achando que a gente merece uma plaquinha já do YouTube, né?
Estouramos.
Mas não vou reclamar.
Nesse momento tem uma multidão de quase 4 pessoas acompanhando.
Quase 4 acompanhando, mas que eu acredito que um de nós aqui não está acompanhando, os outros 3 estão. Né? Mas.
Era para entrar, desculpa.
O Chi foi dormir, tadinho, tava cansado, tá tarde.
Mas assim, também, óbvio, não é o meu estilo, não é o que eu ouço, não é o que eu ouviria. Mas eu achei essa mais música do que a que você trouxe, do Together Tomorrow, Tomorrow Together, Tomorrow Together. Eu achei mais música, sabe? É um pouquinho mais pensado em termos de música, tudo bastante sintetizador, me lembrou anos 80, a Panema. Eu achei assim, uma vibe meio anos 80, assim, e eu imagino que se esse cara é famoso, essa catiça que ele faz com a mão no clipe deve ter virado assim, meio febre lá, todo mundo fazendo esses gestos aí também, que eu não sei o que é.
O diretor dos clipes dele é um cara de cinema dos anos 80. Então a maioria vai te dar, dos clipes dele, dessa fase de pandemia, vai te dar essa sensação de... Gente, isso parece aqueles filmes, né, de Hong Kong, 1980. Começa assim, né, o filme, aí vem a historinha.
É, eu achei interessante. Bem, irmão, vamos deixar o Cello por último. O que o senhor achou do... Do Jackson 5, não, Jackson Wang.
Jackson Wang. Eu sempre trago alguma referência ao Jackson, né? Vocês estão vendo.
Eu tenho uma tendência a gostar do som mais grave, assim, tal. E me agradou. Por incrível que pareça, me agradou, sim. Não, eu acho que eu até colocaria em alguma... Eu não gosto de rotular música, né? Música é música. Eu até colocaria em alguma playlist indie, por exemplo. Eu tenho uma playlist aqui que tem um monte de coisa meio salada e tal. Colocaria tranquilamente esse som. Eu achei, achei agradável, não tem nada de exagero, né? Eu que estou ouvindo pela primeira vez aqui, não é um estilo de som que eu acompanho, mas eu achei agradável. Eu não achei aquele pop chiclete, aquele pop... Eu costumo achar música pop, na sua maioria, chata. E é um preconceito mesmo, né? Coisa que a gente carrega e tal. Então eu já vi com um pouco assim de, né, olhando meio torto. Mas me agradou bastante. Eu acho que por conta dessas notas mais graves e tal. E o esquema Mortal Kombat lá é legal, né, velho? Veio Jack Chan, Bruce Lee, Mortal Kombat. O clima do clipe eu achei legal, eu achei bacana, ainda mais, né, com a história que a Marina falou, que poxa, são os fãs que ajudam mesmo, e saem na medida do possível um material muito palatável, um material apresentável. Eu achei sensacional. Olha, eu colocaria numa, eu não compraria o disco, não iria lá na galeria do rock comprar o disco, não. Mas eu gravaria uma fitinha e colocaria lá no meu double deck.
Muito bem, muito bem. E já que a Marina falou que ele foi pro Coachella, eu vou te perguntar com o Cello. Marcelo. O que você falou isso?
Bom, assim, a Marina contou a história aí que clipe gravado com seríssimas restrições orçamentárias e questões relacionadas à pandemia. Mas eu também achei, uma coisa que eu achei legal, que acho que é mais ou menos o que o Barimê falou na linha, é que a música, ela também não tem muita firula. Não tem 15 milhões de teclados em escalas diferentes, não tem barulho de não sei o quê, barulho de sino. Não achei legal. E acho que por isso que você falou, chefe, que é uma música que dá pra você usar na sua playlist de faxina, porque sabe quando você não quer botar silêncio, você não quer silêncio na sua casa, mas você não quer botar aquela música que você vai bater cabeça ou vai cantar, tal, mas você quer colocar alguma coisa, aí beleza, você coloca o somzinho aí, ele fica rolando ali no fundo, né, de boa, sem barulhos absurdos, uma musiquinha tranquila. Sabe quem me lembrou? Porque tal qual o Valese falou, eu não consigo fugir da ideia de fazer referência, não adianta. Tudo se cria, nada se copia, ou melhor, no contrário, né? Tudo se copia, nada se cria e o erro se propaga, né? Nessas considerações. Mas sabe quem me lembrou? Me lembrou um pouquinho assim um camarada chamado Juan Francisco Secada Martinez.
Nossa!
Mais conhecido como John Secada.
Putz, grila,
John você foi... Secada. Me lembrou assim um pouquinho ali na voz, aquele jeitinho meio maroto, cantando de boa, sem forçar a voz. Aquele cara que pode fazer um show inteiro e depois ele volta pra casa, a voz dele tá na boa, porque ele tá cantando de boa, sem forçar, assim, sabe? Eu acho que... interessante. Eu tenho uma playlist chamada E Aí? Que assim, e aí, né, cara? Você vai ouvir isso, não vai? Então eu vou botar esse camarada nessa playlist chamada E Aí?
Olha lá, entrou até na playlist, hein? Vê que coisa.
Na playlist.
Não, Marina. Na playlist. Muito mais sucesso nesse mês do que mês passado, hein?
Tá vendo? Quando você acha que você vai piorar, você acaba melhorando, mas eu não entendo você. Vocês são muito difíceis de agradar. Tá muito tarde, não.
Mas falando em piorar, Ricardo do Bânimo, o que o senhor trouxe pra nós esse mês?
Bora.
Oh, desculpa, eu tava escutando o John Secada aqui. Pô, pelo amor do Guarda, esse cara é um mito. Agora vocês vão falar que é legal. Se vocês não falarem que é legal, vocês vão estar sendo sinceros. Tudo bem, não tem problema. Mas eu trouxe uma banda chamada Cat. E a música se chama CCC Night Only Knows. Não tem nada. Vocês pensam só coisa.
Não. Isso é coisa daquele brasileiro que dá os nomes de Star Wars lá. Do Conde Dooku.
Ah, o Dooku. Bom, vamos ouvir primeiro. Vamos ver aqui para quem está no YouTube. Vamos ouvir para quem está no áudio. E infelizmente não tem clipe, então vai só a capa do álbum para quem está no YouTube aqui.
Strong to do all.
olha só que coisa interessante. Cello, me conte, o que, que você achou do Bowlcast?
Nos primeiros... Bowlcast. No, nos primeiros acordes, né, achei que era... como é que é o nome da música? The House, não sei o que, Sun, como é que é?
The House of Rising Sun.
The House of Rising Sun do Animals. Animals?
Do Animals. Animals. Isso.
Então, os primeiros acordes, porra, claro, achei que era alguma coisa nessa linha. E aí logo depois entrou um lance meio surf music, que me lembrou uma banda que talvez Bunny me lembre, uma banda que tem mais de 30 anos, chamada The Gasolines. Você lembra dessa banda? Uma banda de Peruíbe, que faz surf music raizão, aquele surf music que basicamente não tem vocal. Mas daí a menina começou a cantar, e aí, opa, então não é um surf music naquele estilo. Mas cara, eu gostei. Tem, de novo, e aí eu sempre vou falar isso em qualquer programa que eu participar com o Bunny, eu conheço o Bunny, tem uma cara meio sombria de anos 80, né, você vê, né, você consegue imaginar aquele, que nós assistimos a falta do clipe aqui, na verdade, né, porque não tem clipe, mas se tivesse clipe ele ia ser mal iluminado, não tenho dúvida, porque aquele negócio meio sombrio, né, aquele negócio meio escuro, né, aqueles takes de ângulos diferentes e tal. Então, eu achei, assim, tem um lancezinho sombrio, não sei se é aquele prato de bateria batendo no fundo, assim, e tal. Mas eu gostei, cara, eu achei legal, achei interessante. Esse realmente é alguma coisa que você, Bunnyman, não me surpreende trazer. Porque se eu escutasse essa música, eu falo, cara, é o Bunnyman que tá trazendo essas coisas. A gente podia fazer o seguinte, vou dar uma sugestão aqui ao vivo, Valézio. A gente pode fazer um dia, fazer o teste cego. A gente bota uma música... E a gente tem que escolher quem, tem que adivinhar quem trouxe a música.
Bacana.
Boa, boa. Fazer,
aí, ó. A gente bota a música, né? Obviamente só o host do programa vai saber. E os outros aí pode colocar mais gente. Coloca uns 10, cara. Coloca uns 10 quadradinhos aqui no StreamYard. E aí tem que adivinhar quem é que trouxe a música, porque eu acho que no banho você sente sem, viu, cara?
Boa, gincana, boa ideia.
A gincana do outro
vídeo. Maria, o que você achou? Night Only Knows.
Quando o Marcel falou surf music, eu já ia falar, nossa, é mesmo, porque... Mas, na verdade, ele não deu a mesma referência que eu ia falar, não, porque eu achei que ele fosse falar da banda que a gente assistiu aqui, né, que foi a Suffragettes. Você lembra do Suffragettes, Marcel?
Ah, é verdade. Suffragettes, classicaço, puto. A legal, gente, e realmente é, também, muito bom, muito bom.
Como seria se uma das Suffragettes abrisse a boca e começasse a cantar? Essa foi a impressão que eu tive, entendeu? Porque... É muito essa vibe, e de novo, muito, é muito gostoso, é tão gostoso quanto o Suffragettes, sabe? Eu acho assim, achei super legal. Eu gostei, Bunnyman, você tá perdoado depois daquele, né, mais ou menos da outra vez, assim, tá, dessa vez,
passou
dessa de vez ano. Ficou legal, passou.
Que bom.
E é, eu acho que vai ser unânime, porque eu também achei legal, Bunnyman, achei legal. Mesmo impressão do cello, quando começou aquela guitarrinha, eu pensei em Dick Dale, falei assim, ah, agora a gente vai ouvir Dick Dale aqui e tal, e realmente, se tivesse clipe, ia ser aquela coisa, corte rápido, não sei o quê.
É,
assim, pra mim a melhor definição dessa música é trilha sonora do Tarantino, pra mim ela cabe em qualquer filme do Tarantino.
Boa, é boa, cabe mesmo.
É verdade. Então, não me fale mais desse povo aí, Bunny.
Bom, eu vou dar minhas impressões aqui primeiro. O que eu anotei agora, ouvindo de novo, né? Eu ainda indo para as referências. Eu imaginei que o The Sundays encontrasse com a Ed Brickell e outras bandas de country rock, mas tendo que fazer som na praia. Aí sai um troço desse aí. Bom, o Bowlcat, tem que tomar cuidado com essa palavra, é uma banda que começou, que lançou o primeiro single em 2022, então é bem novinha mesmo, né? Eu queria fugir do velho mundo, mas eu não consigo. Eles são do País de Gales, né? E no baixo e na voz tem a Abby Butler, o Jim Davis está na voz também, e a guitarrista, o Jack Wells é o baterista, e... No canal do YouTube, neste momento, eles... Quer dizer, neste momento eu já não sei. Vamos ver agora aqui. Tá. Eles têm 4 inscritos. Nossa, mas baixou. Que coisa.
Ô, louco, mano. O que você fez, cara?
Baixou. Inscrever-me. Me inscrevi-me aqui agora. Muito bem. Eles têm 5 inscritos neste momento.
Subiu 20% só porque a gente mostrou, hein?
Pois é. Mas eu tinha anotado 114 aqui. Nossa, que estranho. Eu olhei errado, então. E 100.352 seguidores no Instagram. E agora que apareceram aqui no Auto Radio, vão ficar muito mais famosos depois disso. Isso que é uma coisa que eu acho legal quando a gente pega a banda assim, né? Que pra gente veio meio que enlatada, né? Diferente de como era anteriormente, mas hoje você pensa que a banda tem uma baita projeção lá fora, você vai ver, são bandas de bairro, né? São bandas numa cenazinha pequenininha, e hoje em dia chega pra gente de uma forma mais fácil, seja pelo algoritmo do Instagram, seja pelo YouTube. YouTube eu acho que tá entregando bastante coisa agora, né? É interessante. Então eu gostei realmente dessa, eu gostei bacana, achei bem legal. Não tem, pra variar, não tem muita informação sobre história da banda, assim, que seja relevante trazer, a não ser que são do País de Gales e são três criaturas aí que fazem um som bem bacana, bem legal. Não tem nenhum álbum, ou é EP ou é single.
É, eu acho que é muito importante a gente que tá, assim, muito mais inserido no YouTube, já fazendo sucesso. Nós já temos 115 inscritos, né? Trazer esse pessoal que tem só 5 inscritos aí. Eles vão acordar no País de Gales daqui a pouquinho e vão falar assim: cara, uma pessoa do Brasil seguiu a gente.
O que está acontecendo, né, cara?
Deixa eu corrigir aqui, é 114 mesmo. E agora elas têm 115, porque eu não tinha colocado. É o que eu estava vendo naqueles canais.
Então tira que eles empataram com nós.
Alguém vai lá e.
Desinscreve.
Deixa eu desinscrever aqui, pronto.
Mas então tá bom. Então vamos fazer o seguinte: vamos deixar o Cello, porque o Cello teve um trabalhão para escolher a música dele, tem um monte de coisa para falar, vamos deixar ele por último. Eu vou falar botar minha música agora.
Mas deixa eu perguntar uma coisa. Abre o livro de regras aí, por favor, Valese. E me diz uma coisa: se eu achar uma banda que ela estreou mundialmente em janeiro de 21, passa ou não passa?
Janeiro de 21?
É.
Estreou mundialmente? A banda tem mais tempo, estreou?
A banda, assim, ela na garagem lá, talvez tenha sido um pouquinho antes, um ou dois anos antes, mas mundialmente foi em janeiro de 21.
A gente normalmente conta da estreia do primeiro álbum, agora a gente, primeiro single. Mas passa, nós já passamos isso. Se você achar, eu vou te dar um tempo para fazer isso e vou botar um som que você gosta. Porque se o outro procurar alguma coisa da Marina, esse aqui vai assim, eu vou achar um punk rock para colocar, quero me dizer se a bateria dos caras é boa. Então, eu não vou falar muito, já tá aí. O nome da banda é Fear the Lions e a música é Heads Up Buttercup. Vamos ver se você gosta disso aí, Tiago. Myself, don't feel like a fight. Not really sure why she stays here by my side. So isso aí. O que, que o senhor achou, seu Cello?
Cara, eu entendo perfeitamente esse o baterista, porque assim, a música ela tem duas levadas da bateria. O finalzinho agora é aquela puxada de hardcore. Cara, isso cansa, meu amigo. Tá merda. Então assim, eu entendo perfeitamente que a banda colocou essa levada de hardcore em partes da música, ali mais ou menos no refrão, no final, numa puxada para refrão, alguma coisa assim. E antes ela manteve aquela linha mais, né, bateria não dobrada, um negócio mais tranquilo, que é, afinal de contas, o baterista deve ser um cara que tem as suas não suas limitações, mas é foda, tocar uma música inteira nesse tempo aí é brabo, cara, não é todo mundo que faz, não. Me lembrou um pouquinho, assim, meio CPM 22, até no jeito do cara cantar e tudo mais, tal, me lembrou lá o Badawi, o vocal do CPM 22. E, cara, eu gostei do baixo, cara. Eu gosto, né? Afinal de contas, baterista, né? Baterista, eu fico... Às vezes, é sério, eu consegui desenvolver a ideia de eliminar todos os instrumentos e ouvir só aquele que eu quero. Eu consegui desenvolver essa habilidade. Então, eu fiquei ouvindo o baixo a maior parte. Pô, cara, que baixão gostoso, viu? Que baixão, como tem uma amiga minha que disse, que baixão bochechudo esse baixo dessa música. Bochechudo esse baixão, viu, cara? Achei legal, Valés. Boa, boa. Fear the Lions, boa. Gostei, gostei. Vai pro trono, Lombardi. Vai pro trono, vai pro trono.
Mariana. Trono. Você tá no mudo.
No mudo. Beleza. Tava no mudo. Foi a única que ficou no mudo no programa anterior e agora também, ó. 100% de aproveitamento. 100%.
Tá vendo? Continuo velha. Eu gostei da música, eu só queria declarar que o Marcelo nunca vai tocar essa música na Fox. Porque eu tô cansada só de escutar a música. Entendeu? Então, assim, não deem ideias, a Fox nunca vai cantar essa música, a não ser que o Marcelo tenha uma nova formação pra Fox aí, porque, afinal, né, no final das contas, o povo acha que eu que mando as coisas, mas eu não mando nada. Mas gostei, eu gostei sim. É um estilo que me lembra o cello e me lembra o André, meu marido também, que é o estilo que ele quer, que é muito o jeitão deles, assim, né? Desse do hardcore. É o estilo que na hora que eu puxo o fone assim pra falar com ele, porque ele não tá me escutando quando eu tô chamando, é isso que tá tocando dentro, né, da cabeça dele. É claro que não tá me escutando. Com isso tocando na cabeça, você não tá escutando nem você mesmo. Mas muito legal. Achei limpo o som. Achei, sabe, não é, por mais que seja um hardcore, etc, não é um hardcore sujo, porque eu não gosto muito do hardcore sujo. Você consegue distinguir os instrumentos, assim, e um vocal limpo, né?
É verdade, isso é difícil, né?
E é difícil se acompanhar, você não ter a sujeira da respiração, você não ter a sujeira de gravação e tudo, então tá aprovado. Mais aprovado que a do Bunny.
Olha lá, viu?
Mas
esqueci
aprovado.
Uma coisa que eu ia comentar. Talvez, só o violãozinho no começo pode tirar, né? Porque sabe aquele violãozinho? Sabe o que me lembra? Me lembra quando tem uma festa e alguém acha o violão e fala, eu vou tocar Legião Urbana.
Ah, não.
Entendeu? Aquele violãozinho no começo, que você consegue escutar até o cara trocando, correndo os dedos pelo braço do violão, eu acho que não precisava. Mas
excesso de virtuosismo.
É, não precisava do violão, não precisava.
Mas aquele foi pra agradar o Bunny, mano, né? Fala, Bunny.
Olha, o que eu anotei aqui não foi muito diferente do que vocês falaram, não. Notei tons de CPM 22, inclusive, né, essa voz mais emo. Vai, Palestra, faz a piada. Não me agrada. Não, realmente não. Esse lance meio chorado, meio. Que o cara do emo faz não me agrada. Mas eu ouvi Pennywise, Green Day, Bad Religion ali numa coisa muito, muito explícita. A música não é ruim, não, cara. É legal, é bacana. Mas o vocal me incomodou. Não sei dizer porque o vocal me incomodou. Assim, se tivesse outro vocal seria 100%. A música tá bacana, mas o vocal me incomodou, cara. Eu não tenho muito o que dizer, porque eu acho que vocês já disseram tudo aí, né? Eu só pincelei essas três bandas, essas três referências, porque tá bem, bem claro mesmo ali. O começo, eu falei, putz, é alguém do Green Day que foi pra alguma banda, né, cara?
É, mas a gente tá bem nessa mesmo, porque eu também achei bem aquele punk rock, aquele hard rock Costa Leste, assim, né, Califórnia.
É, exato.
Os caras são americanos, eu não consegui achar da onde que eles são nos Estados Unidos, tá? Eles são novos, o primeiro single deles, o mais antigo do Spotify é de 2020, eles só têm singles ou EPs, tá? O vocalista chorão é o tal do Josh Dohan. Na guitarra tem o Jimmy Bohart. O cara do baixo gorducho é Cherry Miller. E o batera é o Jeremiah Glauser. É bom nome de baterista, Jeremiah.
Eu acho que Jeremiah.
Mas os caras têm alguns singles. Tal. Esse aqui é de dezembro de 2024. Né? Agora que a gente está gravando, tem menos de um mês, quando está saindo ao ar o programa, o episódio, dois meses aí. E esse último EP foi produzido pelo Andrew Berlin, que o cara já trabalhou com o Rise Against e com o Descendants. Então a galera tá começando, mas tá pegando um pessoal bom para produzir aí, talvez por isso que o som seja limpo, que a Marina falou.
É, pode ser.
Já beijo tá pro Tom, que é fãzaço do Descendants.
Do Descendants, que toda vez eu tenho que ficar levando bonequinho do Descendants, camiseta do Descendants, meia do Descendants.
Eles existem ainda? Falando nisso? Faz
voltaram no Brasil dois meses atrás.
Eles são da leva, assim, a pergunta é sincera mesmo, eu vi pouco falar desses caras, mas são da leva lá do Interpol, lá no começo dos anos 2000, não é? Mais ou menos, esses caras ou não? Descendants.
Mais ou menos, na verdade, ficou um pouquinho mais velho.
É.
Um pouquinho mais velho.
É. Ele já deve ter os seus próprios Descendants já.
Tá, é.
Provavelmente. Ah, você vai assumir a banda depois. Mas com essa, então, Tchelo, o senhor achou, então? Vai dar aquela
Eu vou dar aquela roubadaça.
Então, vamos lá.
Olha, de contas... Vai lá.
Não, eu ia falar que o Valese não teve que soltar o as na mão.
Guardei pro próximo.
Então, cara, o lance é o seguinte: sempre que tem eu e a chefinha gravando podcast, a palavra K-pop, ou a palavra pop, ou J-pop vai aparecer, entendeu? Até porque, da última vez que a Marina me visitou, na verdade, nas últimas duas vezes que a Marina me visitou, ela começou a me empurrar pra cair dentro desse mundo, assim. E ela conseguiu com uma banda. Tem uma banda que eu curto. Tem uma banda que eu gosto. Tem uma banda que eu quero ver. Eu não tive oportunidade ainda, porque essa banda não passou pelo Brasil. Mas se um dia passar, ou talvez passou. Acho que você falou que passou, não sei, enfim. Talvez tenha passado num festival, num palco pequeno. Mas é uma banda que eu virei fã da banda. Virei fã da banda. Achei, Oficial Music Video, tá aqui. É uma banda... Eu não sei, a chefe vai me corrigir. É uma banda de J-pop. É o Atarashi Dako, chefinha.
Claro.
O Atarashi Dako é uma banda de quatro meninas. Uma banda japonesa de quatro meninas. E começou ali em 2018, mas o grande sucesso mesmo só começou ali em 2021, quando elas estrearam mundialmente pela distribuidora. E o nome do single era 999. O primeiro single.
999 é de 999 ou é o Hitler? 999.
Mas nós vamos ouvir e assistir aqui o clipe. Ah, e detalhe, cara, a parte visual é muito interessante, porque vocês lembram
daquela... Porque é Japão, né, Ben?
Vocês lembram daquela série Spectrum Man? Com aqueles prédios de isopor?
Essa aqui, Marcelo?
Não é essa, mas é parecida. Então a música se chama Otona Blue. É em japonês, então se você aí ouvinte conhece japonês, você vai entender. Se não, você não conhece, você vai ser fisgado, assim como eu, pela melódia da música. Por favor, Daniel.
Eu queria falar que essa música também tá na minha lista de... na minha playlist de faxina, que é mó legal.
É o podcast mais limpinho da podosfera, né?
Mas se você quiser, eu posso dividir a minha playlist de faxina com os seus ouvintes.
Ah, muito bem, estará no feed aqui no post a lista de limpeza da chefinha. Otona Blue é tipo
Atarashi Gakko.
Otona Blue, Otona Bad, é isso?
Na verdade ela fala Otona Buru, porque eles não conseguem falar Blue.
Otona Buru, tá bom. Let's go ouvir Flashbacks. Azori!
Assim, né, cara? Todos os
filmes são freaks. O clipe é completamente... Só faltou tentáculos pra ser Japão mesmo, né?
É porque é outro, esse é outro clipe delas. O do tentáculos é outro.
Piora.
Mas a música toda animadinha, assim, é a abertura da iCarly do Japão, assim, praticamente, né? E eu só fiquei na dúvida. Os cantores japoneses, os guitarristas japoneses, então eles tocam burus?
Burus. Tocam, porque não falam burus, tocam burus.
Burus. Eles devem tocar guitarra, né? Mas até aí eu não sei.
Burus.
Ricardo Buroni, mano, o que você conta pra mim?
Cara, deixa eu pegar o que eu anotei aqui. Eu achei muito legal, cara. Achei muito legal. Misturou aqui. Logo no começo eu já me reportei em 1981. Tecnopop, New Wave. Puta, o que eu coloquei mais aqui? Power Pop, uma misturaiada ali de B-52s com M, com...
É, cara, tem esse B-52s, né? É verdade.
Tem, putz, não sei nem dizer que é tão misturado ali, até Nick Cash, não sei, tem um monte de coisa ali do começo dos anos 80 ali com a técnica e a vivacidade de hoje, tá ligado?
E a menina e a vocalista principal, ela tem uma voz legal, cara.
Meu,
e olha,
mas ela é boa pra caramba, bicho.
Eu vou ouvir essa música de novo, de olho fechado, porque eu realmente não consegui prestar muita atenção na música. O estímulo visual era muito grande, assim. Mas a voz da menina é boa mesmo.
Tem uma galera no Japão, ô Valese, que tem um canal no YouTube que chama The First Take. E eles pegam todos esses artistas, eles até têm até Maneskin, eles já pegaram vários artistas ocidentais também. Eles botam o pessoal num estúdio, numa sala branca, e eles têm que cantar tudo ao vivo. Botam os microfones lá, eles cantam tudo ao vivo. Então essa música nesse canal, no The First Take, é muito legal, porque você consegue escutar as vozes dela. E assim, essa menina que cantou, ela é a cantora mesmo, e ela canta muito. Eu assisti o show, elas vieram aqui, a gente foi no show delas aqui. Ela cantou, que ela é vocalista principal, as outras você viu, as outras fazem backing vocal e fica fazendo dancinha, é isso. Mas ela cantou, ela carregou o show inteiro nas costas, ela cantou sozinha. E elas têm meio que esse conceito de desafiar as normas da cultura japonesa, entendeu? Então, assim, a saia, por mais que elas estejam de colegial, elas não estão sexy, de colegial sexy. Elas estão com a roupa de colegial gigantesca, entendeu? Então, assim, ela chuta o sapato na plateia, no meio do show, sem querer. Ela, tipo, toda avacalhada. E, de repente, ela sumiu do palco. Ela apareceu lá no fundo, ela subia no meio da galera. Os seguranças em pânico, né? Pelo amor de Deus, minha filha, sai daí. E ela subia na mesa, e o negócio era tipo um mezanino. E eles, pelo amor de Deus, não deixa essa mulher subir aí, que senão ela cai. Assim, o show delas é muito legal. É muito, muito, muito legal. Elas estiveram aí num desses festivais pequenos.
Eu não conhecia ainda.
Mas assim, o show vale a pena. E é essa maluquice aí. Sem a carne. Mas assim, é a mesma roupinha que elas estão. E a gente viu aqui no show as pessoas vestidas com essa roupinha. Homens e mulheres vestidas com essa roupinha.
Caraca, que
da hora. O público deles é isso aí, essa galera aí. E muito obrigada, Marcelo. Eu demorei dois meses pra tirar essa música da minha cabeça, agora você botou de volta e vai ficar mais dois meses com essa música na minha cabeça de novo.
Muito bom, muito bem. Tiago, quer falar mais alguma coisa do Atarachi e Gakô?
Não, cara, até porque eu tenho uma playlist chamada A-Music, que é música da Ásia. Né? Então tem algumas coisas aí, então tem mais algumas delas. Tem outras bandas também. Mas, cara, o lance é o seguinte. A gente brinca muito de K-pop, K-pop, K-pop. Cara, tem muita banda legal do lado de lá, viu? Muita banda legal. Tem umas bandas de hardcore japonês que na próxima oportunidade que vocês me convidarem, eu vou colocar pra rolar aqui, que olha, é divertido pra caramba. Tem o Charlie Brown Jr. japonês, cara.
Meu Deus.
Tem as bandas de pagode japonês também, que são mó gracinha. Tocando pagode brasileiro mesmo, sabe? Consultar
com isso.
Com língua presa e tudo mais.
É, bonitinho demais.
Com língua presa.
Então é isso. É o nosso Asian Novinhos aqui. Eu espero que quando o Tchelo começar a ouvir música africana, eu quero ver como é que ele vai fazer com essa pra diversificar as playlists daí agora.
Music,
né? Eu não vou nem falar da América, né? Você já tem escolhido outra coisa. Mas muito bom, muito bom, muito bom ter vocês aqui. Marina, obrigado por estar presente aqui, por abrilhantar o nosso programa, trazer coisa nova para a gente ouvir. Sabe que até tem coisa que a gente vai ouvir aqui. Compartilha a lista da faxina.
Vou compartilhar, é mó da hora.
E diga para a galera aqui, diga para eles ouvirem os seus podcasts, vai.
Eu não sei se você estava aqui no último episódio que eu participei, que eu falei que eu era lá do podcast de garagem, que o podcast de garagem tá aí já tem um tempão, tem um monte de episódio, então eu ainda tô lá. Você continua me achando lá. Eu provavelmente, no momento que esse episódio estiver no ar, eu vou estar num hiato pessoal, mas os episódios vão continuar saindo, porque o Marcelo, ele demora para editar o negócio, aí vai sair. E quando sair todos os que tiverem, aguardando, eu já voltei de licença, então eu não imagino que vai ter um hiato no PDG, não, tá? E é isso, obrigada pelo convite, como sempre, obrigada pela disponibilidade e pela abertura, né, de escutar coisas novas, coisas diferentes, coisas fora da caixinha e coisas que os seus ouvintes, inclusive, não estão acostumados. Provavelmente eles deram pular as músicas, né, mas até aí. Abra os seus horizontes, gente, expanda os seus horizontes.
Vai ser muito legal, a gente vai receber muita carta de ouvinte. Eu quero pedir. E vão no nosso grupo aberto no Telegram e digam o que vocês acharam disso. Eu quero ver o que o pensador louco vai falar sobre essas músicas aqui. Tô doido para ouvir o que ele vai dizer. O Danilão de Almeida vai gostar disso aqui. Mas, chefinha, você está devendo ainda uma velha novidade para nós, porque no episódio passado só o Cello mandou uma, agora é a da senhora.
Eu queria que vocês colocassem aí para os ouvintes de vocês. Então, de novo, vou trazer. Essa já é uma banda coreana. Eles são músicos mesmo. E eu fui no show deles aqui em Nova York, fui no show deles também em Toronto, no Canadá. Eles já fizeram show no Brasil, já tocaram em Lollapalooza, essas coisas. A banda chama The Rose. E eles já estão indo. O vocalista do The Rose, ele é um senhor vocalista. E ele foi declinado quando ele fez teste para bandas de K-pop. Então ele falou, quer saber, eu vou fazer minha própria banda e vou tocar minha própria música. Então eles montaram uma banda que é meio que um pop rock. Essa música é o meu sonho de princesa para Fox tocar. Chama Back to Me, essa música que eu coloquei aí. E essa banda, ela não é tão velha assim, vai, ela é. Se eu não me engano, eles lançaram em 2016... Mas se você levar em consideração, né, que outro dia descobri que os anos 90 já foi há mais de 30 anos, tá tudo ficando velho muito rápido. Então, The Rose, que são coreanos, a música chama Back to Me, que é uma música que foi gravada em inglês, mas foi voltada pro pop rock.
Muito bom, muito bom, muito obrigado. Vamos ouvir aqui. Quem tá no YouTube não vai ouvir essa música agora, isso a gente guarda só para quem tá no feed. Cello, você já escolheu Stones com Paul McCartney na outra, então você não tem como melhorar disso. Então eu só quero agradecer a sua presença e se despeça da galera aqui, diga onde que a gente te encontra, né?
Meus queridos, sempre bom estar aqui com vocês, falar de música, julgar, contar histórias e colocar ideias malucas na cabeça das pessoas. Mais uma coisa que eu falei uma vez, eu vou lembrar: o novo é aquilo que você nunca ouviu, não necessariamente alguma coisa que foi lançada há pouco tempo. Então, se você nunca ouviu uma música que tem 30 anos, ela é nova para você. Então, como disse a chefia, abra a cabeça, escuta umas coisas novas de vez em quando. Não faça como eu, que fico ouvindo Nirvana desde que... a última coisa nova que eu escutei foi Nirvana. Eu escuto algumas coisas novas, mas preciso abrir mais a cabeça. E são programas como esses que fazem com que essas coisas aconteçam. Então, novamente, senhores, prazer imenso estar aqui. E chame de novo, podcast que a gente só participe, não precisa editar nem nada, né, chefe? É o que mais gosta.
Não, é bom demais.
Não, mas, Tiago, isso é uma verdade enorme. Eu passo os cinquentões, aliás, ouçam os cinquentões, e eu descubro coisas nos cinquentões que eu não conheço e começo a ouvir. Então, e é um novo com 50 anos de idade, né? Então, é muito legal isso daqui. Eu vou me despedir, senhor Ricardo Bani, vou deixar para o senhor fechar esse programa aqui. Dar as suas considerações finais, escolher a sua velha novidade, vamos ver o que o senhor traz pra gente, e dar tchau. E esperamos que a gente consiga alguns convidados pro mês que vem também, porque facilita bastante, né?
Olha, desde que a gente voltou a ter convidado, a vida começou a ficar mais fácil, né? Porque a gente chegou a pedir listas para quem ouve a gente. Pô, teve gente que fez lista pra gente, mandava as picado, falou, olha, pra salvar vocês aí, vem salvando bastante, né, então...
Olha, se eu puder fazer uma recomendação, eu recomendo vocês chamarem lá o pessoal de Sessão Aleatória, chamar o André, chamar o Tom, porque eles são amantes da música, entendeu? Então, assim, eles vão contribuir muito mais que eu, inclusive.
Oficialmente convidados já.
Intimados. Você tá convidado, viu? Já avisei aqui já.
Ah, não, vocês sempre salvam a gente aqui, que putz, já pode, vamos marcar já a data, já coloca na agenda.
Ih, vamos marcar esse trem, vamos marcar de São Paulo?
Não, ué, não marcamos com vocês, estamos aqui, horas.
E foi, muito tempo antes de hoje que a gente marcou isso.
Pra caramba. Marina, obrigado. Valeu mesmo. Eu acho que talvez esse seja um dos últimos programas antes de você ser mãe, que vai ao ar, né? Não que você vai gravar, mas que vai ao ar. Então eu desejo a você, André, nessa nova fase de vocês aí, que seja com muita saúde, muita paz, muita paciência e tudo aquilo que eu sei que vocês vão dar conta de letra.
Tchalinho! Eu não vou perguntar, porque eu ouço o PDG e sei que não se deve perguntar, mas eu posso dizer toda que eu tô ansioso para saber qual que foi o nome escolhido quando ele for anunciado.
Eu acho que eu vou fazer um bolão, né? Eu podia ganhar um dinheiro com isso também, porque tá todo mundo curioso. Bolão misterioso. Eu vou fazer um bolão.
Ainda na vibe que o Valézio está falando aqui, a gente ouviu as recomendações. Pode ter certeza que a gente não vai ser aqueles caras chatos que vão estar lá no minuto 1, no minuto 2, ir lá todo dia na casa de vocês pentelhar e encher o saco de um recém-nascido, né? Então fica tranquilo, as recomendações vão ser bem aplicadas. Tchalinho, um beijo, um queijo no seu coração, obrigado. Se eu trago coisas ruins aqui, 50, 60% é culpa desse cara aqui, tá? Que esse cara aqui me mostrou muita coisa boa, mas me mostrou muita coisa, muita porcaria que eu adoro. Então a culpa é desse cara, tá bom? Beijo, Tchelo, muito obrigado, valeu, valeu mesmo, é sempre um prazer estar enquadrado com o senhor. E, seu Valézio, sem palavras pro senhor. Obrigado, valeu mesmo por estar nessa nave louca com a gente aqui há tantos anos. É sempre um prazer estar com vocês. Enfim, não dá para realmente combater Stones e McCartney, mas eu vou trazer uns caras aqui, cujo qual o senhor Valézio fez um Discoteca Perdida aqui, um álbum que eu gosto muito, mas infelizmente esses caras ficaram lá no passado. Não são mais relevantes hoje aqui, pelo menos para o grande público, mas eu e o Tchelo tivemos o prazer de ir no show desses caras. Eu estou falando do Soul Asylum. Sim, eles ainda estão vivos, e esse som que a gente vai ouvir é o High Road do álbum Slowly But Surely, que foi lançado em 2024, em setembro.
Olha só.
É um som bacana, um som legal. Os caras continuam na ativa. E naquela época eles tinham um som chamado Cartoon, que foi antes lá do Grave Day Sailors Union, que fez até um certo sucesso. E depois, eu acho que Misery, né? Depois do Boom. Depois eles realmente morreram. 30 anos. Fizeram, inclusive, no momento que a gente está gravando aqui, o pessoal lá do Prisioneiros do Rock fez um episódio daquele sobre a trilha sonora daquele filme
do quinto Beatle, do Sutcliffe, e falaram do cara do Soul Asylum.
Exatamente, David Pirner, que foi vocalista, né? Foi um dos vocalistas lá. E por causa desses caras, eu tenho que ouvir a trilha sonora, que até hoje eu percebi, até hoje eu não ouvi. Eu ouvi os singlezinhos, até a trilha sonora eu não ouvi até agora. Então fica aí a referência do pessoal lá, dos parceiros do Prisioneiros do Rock. Então vamos fechar, já que eu fecho, Valézio. Então vamos fechar aí com The Rose, com Back to Me, e Soul Asylum com High Road. Um beijo, um queijo no coração de vocês. E até o mês que vem.
Shaking, everything's fate changing. I don't care, they call me crazy.
like it's shaking. Everything is steady changing. I don't care, they call me crazy.
Episódio do Auto Radio Podcast. Tchau!